reconhecemos que os combófilos que se encontram nas posições extremas do país, Viana do Castelo, o Algarve, que realmente poderão ter algum efeito de arrastamento. Mas também volto aqui a repetir aquilo que já disse. A chegada dos pombos aos vários distritos foi muito uniforme, desde que o tempo esteja razoável. As médias são muito uniformes para todo o país e, portanto, eu penso que o arrastamento não é tão visível como muitas vezes fala. Agora, as condições climatéricas, sim, podem ser determinantes para isso. E realmente reconhecemos, eu já disse há pouco, que o Algarve e o Alentejo, naturalmente, em dias de muito calor, terão claramente mais prejudicados. Contrariamente, a Braga, Porto, Aveiro, eventualmente o norte do país, Viana do Castelo, estão necessariamente, em casos de chuva ou caso de intempéries, estarão muito mais sujeitos às dificuldades, porque os pombos estão a atravessar zonas mais altas, mais montanhosas e com condições climatéricas mais adversas. Mas é o país que temos, é um país com 700 quilómetros, mas muito diferente de todo ele ao longo do país.
Isso foi uma temática por demais debatida ao longo deste programa. Agora, olhando para uma questão já deixada aqui por já algumas horas, que José Mendes Inocêncio tinha deixado essa questão aqui, quando foi solicitado aos colombófilos que pudessem interagir connosco através do fórum de Facebook. José Mendes Inocêncio deixou aqui uma questão. Para quando o Campeonato Nacional de Borrachos? Em segundo, a verdadeira fiscalização dos derbys? Existem pombos dos derbys a voar em Portugal sem estarem legalizados pela Federação Portuguesa de Colombofilia? Como explica esta desigualdade de tratamento com os colombófilos?
Eu não sei a que é que se refere a primeira questão da legalização dos braços. Todos os derbys têm os pomos recenseados na Federação Portuguesa de Colombofilia. E nós temos estado atentos a isso. Portanto, todos os pomos que estão nos derbys estão recenseados. Aliás, posso dizer que há dois anos constatou-se que havia anilhas que não pertencem, não faziam parte das federações dos vários países e nós, conjuntamente com os organizadores dos derbys, esses pomos foram retirados da competição. Portanto, penso que não é. Penso, por aquilo que eu sei, não sei, e daquilo que é do conhecimento da Federação, que nenhum pombo está a competir sem estar legalizado perante a Federação. Posso dizer que todos os derbys, do Algarve, portanto, Faro, Tavira, Golden Race, Riacho, Cartacho, todos esses pagam, sem sair obrigatoriamente de pontos, e pagam, posso dizer quando, não custa nada, 60 cêntimos cada pombo que está nesses derbys para a estrutura. Portanto, não vejo que isso, parece que isso não acontece. Não sei que informação tem esse nosso colega colombófilo, mas realmente isso não acontece. Os pombos estão todos devidamente recenseados e autorizados a competir pela Federação Portuguesa de Colombofilia. Quanto ao Campeonato Nacional de Borrachos, nós não temos muita facilidade, porque repara, as provas de borrachos têm que ser. E, por exemplo, eu posso dizer que o distrito onde eu concorro, o distrito de Santarém, já o tentou fazer. Só que é muito difícil haver provas de borracha, porque normalmente nós só, os colombófilos encasalam os pomos só em março e abril, e portanto o campeonato de borracha apenas poderia ser disputado entre agosto e setembro. Mas para isso é preciso que haja estruturas organizadas que o queiram fazer. Nós criámos o regulamento a permiti-lo fazer. Nós criámos um regulamento que permite que a campanha desportiva se avance até ao dia 30 de setembro. Como sabem, antes no anterior Regulamento Desportivo Nacional, acabava a campanha no dia 30 de julho, salvo erro. Nós alargamos para 30 de setembro. Portanto, o campeonato pode existir, desde que haja estruturas que organizem. Como sabem também, hoje em dia as provas não têm que ser organizadas pelas associações. Há a liberdade de outras estruturas organizarem competições. Portanto, nós criamos as condições regulamentares para que apareçam campeonatos de borrachos, campeonatos de Erlings, um conjunto de outros campeonatos. Nós criamos as condições para isso. Agora compete aos colombófilos, aos clubes e à estrutura criar esses campeonatos, não a nossa federação. Nós, digamos, competimos e fizemos, foi criar as condições e a regulamentação para que isso acontecesse.
Uma questão aqui de Rui Oliveira, também a falar um pouco relativamente a esta questão dos derbys. Porque será que muitos pombos dos derbys têm quase tudo segunda via, principalmente os estrangeiros? Não. Será uma vergonha? Não sei o que é que se refere a Rui Oliveira. Penso que o Presidente perceba melhor do que eu esta questão.
Eu acho que percebo perfeitamente isso. É assim, os colombófilos mandam para cá os pombos faz parte do regulamento dos derbys, penso de todos. Mas de Mira faz certeza, do Riacho também, que eu conheço, é a minha terra. Mas penso também que nos derbys cá é o seguinte: todos os pombos que não tenham pedigree não têm direito à percentagem na venda no leilão. Mas também só têm percentagem à venda no leilão os pombos que ficarem até uma determinada classificação. Normalmente os colombófilos estrangeiros guardam esses pedigrees e só os enviam no fim do campeonato. E porquê? porque têm medo, isto temos que falar com franqueza, porque acho que as coisas têm que ser francas e abertas, têm medo que, ao mandarem um pedigree de um pombo, que esse pombo possa ser desviado da competição, eventualmente, e possa ser apropriado por outros fins. Eu, claramente, não acredito, nem posso acreditar, nem aceito isto, mas eu sei que é esta, sei este que é o problema desses colombófilos. E só depois de acabar, muitas vezes, as provas, veem os pombos que estão, que chegaram na prova final e mandam os pedigrees desses pombos que eram na prova final. Porque têm medo que, ao mandarem os pedigrees conjuntamente com os pombos, e vamos falando aqui num termo português, porque somos todos portugueses, sejam roubados. Portanto, no fundo, é este o maior problema, é esta a questão. Portanto, não tem nada de transcendente, é algo cauteloso que se faz aqui no mundo inteiro.
Vasco Ribeiro, relativamente a esta mesma questão, diz, expressa, vergonhoso é pagar 2 euros à Federação por uma segunda via, assim os colombófilos deixam de anunciar pombos.
Vergonhoso não é, porque foi aprovado, mas há aqui uma questão que nós estamos a tentar inverter. É quem passa a pagar a segunda via é quem perde o pombo e não que eu acho. Ou seja, a obrigação de recuperar um pombo, há duas questões diferentes que convém esclarecer. Se o colombófilo perdeu o cartão, tem que pagar pelo que perdeu. Isso é inevitável. Dá trabalho, se dá trabalho tem que pagar. E, portanto, não há discussão com o pagamento dessa segunda via. O colombófilo tinha um cartão, perdeu o cartão por algum motivo, ou porque o Clé, o amigo, lhe deu o pombo e não lhe deu o cartão, epá, tem que o pagar. Porque está a dar trabalho, quem dá trabalho tem que pagar. Esse ponto aí é um ponto que não tem qualquer discussão. A discussão põe-se a um nível, e se acho que o colombófilo tem razão, põe-se a um nível do que quando se acha um pombo. O pombo é achado, é comunicado à Federação, e a Federação, para emitir a segunda via, cobra a essa pessoa que o achou. Isto, nós já debatemos isto e vamos alterar isto. Vamos alterar como? Quem passa a pagar é a pessoa que não recupera o pombo. Porque, segundo a lei da proteção do pombo-correio, é uma obrigação do colombófilo recuperar o pombo que se perdeu. Se o colombófilo não recupera, paga. E nós vamos começar a debitar aos colombófilos que não recuperam os pombos o custo da emissão da segunda via. Ou seja, o achador não vai pagar, quem vai pagar é a pessoa que se desinteressou desse mesmo pombo.
E se não quiser apagar, tem 15 dias para enviar o título.
Se não quiser pagar, envia o título, vamos inverter isso, e aí eu acho que o colombófilo tem razão. Também, já agora, aproveitando essa questão, para levantar, nós vamos alterar profundamente esta área da comunicação dos pombos extraviados. Os pombos extraviados custam à Federação, em termos de comunicação, a nível de postais, custam entre os 12 e os 15 mil euros à Federação. Nós vamos inverter isso, vamos começar a enviar por SMS, digamos, a informação do pombo. Não por postal, mas por SMS. Portanto, vamos pedir no próximo recenseamento ao colombófilo que envie o número de telefone, telemóvel, para nós lhe podermos enviar SMS, SMS. Caso não tenham telemóvel, pedimos à coletividade para nos disponibilizar o número de telemóvel e nós enviaremos esse número para o número de. E isso penso que a estrutura poderá poupar, isso é que é importante, podemos poupar. Por outro lado, também, por um outro motivo, os correios hoje não são como antigamente. Os correios hoje, muitas vezes, demoram 8 e 10 dias a entregar o postal. E então, na Federação, os próprios, os ligam-nos, então eu já recebi o postal e há 10 dias que comuniquei o pombo e o postal não chega. Não está na nossa mão. Está na mão dos correios e os correios nem sempre são céleres na forma como entrei. Por isso, nós vamos alterar, já no próximo ano, vamos alterar completamente a comunicação. Poderá ser feita via internet, se a pessoa nos deu o seu lugar para comunicar via internet, ou por SMS, porque hoje em dia quase toda a gente tem telemóvel.
Vai ser à base de SMS. Vai ser
portanto, isso. A pessoa manda o seu número de telemóvel junto com o recenseamento e nós, no momento em que o pombo é achado, imediatamente, quer o achador, quer o dono do pombo, recebe um SMS a comunicar o pombo.
E eu que estou mais dentro deste programa, que tenho estado a trabalhar à
volta. Até que, porque, e permite-me só interromper, é uma temática sempre constante que os colombófilos têm, nos últimos tempos, feito menção várias vezes. É isso mesmo, tendo em conta que acham que é uma funcionalidade que não está a ser bem exercida.
Sim, e eu estou mais dentro disto porque tenho estado eu mais à frente disso, e eu a queria agradecer até aqui, publicamente, nós temos realmente um técnico de informática excepcional, que é uma cabeça que eu às vezes fico surpreendido como é que ele consegue fazer tantas coisas e boas. Por isso eu quero já desde aqui dar os meus sinceros parabéns ao Miguel, que sem dúvida alguma nos tem ajudado imenso nessa área. Mas sobre o recenseamento, e como o Presidente dizia bem, iremos pedir o número de telefone, mas não é só o número de telefone. Nós detectamos que Hoje temos telefones que já não estão atualizados, portanto já são telefones que estão na Federação há 15 anos e que já não estão em uso. Temos amoradas completamente ridículas que já não mora lá ninguém. E tudo isso é a problemas que surgem. Este ano, no próximo recenseamento, portanto, os dados ao Colombófilo só levará o nome, a licença esportiva e o nome, e todos os outros campos para preencher, portanto, a morada, o número, a telefone, o próprio e-mail, que é para ficarmos com uma base de dados atualizada, que pode ser bom não só para a Federação, mas também para o Colombófilo. Iremos também criar uma figura que nós achamos que é importante, que é o delegado da coletividade. Iremos também nesse portal, porque aquilo vai ser um portal que vai ser um portal ao Colombófilo, irá haver uma figura que é o delegado da coletividade, onde esse delegado irá receber todos os dados que sejam necessários para aquela coletividade, portanto, e irá ser informado ou por SMS ou por e-mail, portanto, tudo irá, toda a informação necessária irá ser dada a esse colombófilo que na altura seja necessário. Mas aquilo que eu mais queria explicar era que, assim, no próximo ano, ou este ano ainda, eu penso que este ano ainda iremos ter isso em outubro, ter esse programa no ar, que é, se mal o colombófilo comunica o pombo à federação, o proprietário do pombo recebe um SMS a dizer para se dirigir ao portal, e porque tem um pombo anunciado. Ele vai ao portal, ele tem a chave dele próprio, portanto, ao abrir o portal, abre a página dele, tem lá uma comunicação a dizer que tem um pombo anunciado, ao tempo que abre aquilo, tem os dados do achador, com o número de telefone e a morada, pode logo, caso tenha essa possibilidade, imprimir o recibo, a ligar ao achador do pombo e no mesmo dia recuperar o pombo. Portanto, isto achamos que é a melhor forma para podermos ser mais rápidos, que o pombo que se perca se possa ser a ser recuperado mais rápido. E outra coisa que também que temos tido muitos problemas na Federação, que é o Perdidos e Achados, aquele programa de Perdidos e Achados que tem lá os números dos pombos todos e os proprietários, bem, deixar de aparecer. Portanto, nós só vamos ver os nossos pombos e não vamos ver os pombos dos outros, porque há muita gente a anunciar pombos para saber de quem são os pombos e até utilizam um nome falso e depois criam-nos a problemas. Portanto, isso também é uma das coisas que vai acabar. Estamos ainda em fase de estudo, estamos já com um projeto bastante avançado, mas iremos caminhar para esse ponto.
Relativamente a essa temática, aqui também José Mendes Inocêncio, há umas horas atrás também, a deixar os derbys que dão milhares a alguns poucos que paguem uma taxa de 5 euros por pombo, parece que andamos a fazer favores. Foi também uma mensagem que deixou relativamente a essa questão. Outra questão que foi Jorge Pinto, e de certa forma também já foi dissecada aqui, e entretanto deixei aí que o doutor Jacinto possa depois intervir relativamente a esta questão. Também foi Jorge Pinto, que foi também uma questão relativamente ao número de efetivos por especialidade, também já foi aqui debatido anteriormente esta temática, e ele a deixar aqui uma questão. Gostava de saber se a próxima campanha, e já foi de certa forma dito que ainda não há novidades nesse sentido, se a próxima campanha de 2016-17, a campanha de 2017, envia pombos por colombófilo, será 30-30-20 ou será 25-25-15? Haverá nova mudança? A ver é brincar com os colombófilos. Isto foi uma mensagem que deixou também este colombófilo. Doutor, não sei se quer, perante estas duas últimas mensagens, deixar aqui alguma.
Esta última não a percebi.
Já respondemos
isto. Sim, esta questão já foi.
A ele mesmo. Já foi posta essa.
Ao Jorge Pinto.
Eu, acima de tudo, não percebi, porque ele diz, será isto, mas aqui, que é brincar, mas o que é brincar? É andar para a frente, ficar na mesma?
A questão de, ele refere-se, se houver novamente uma mudança, se haverá novamente uma mudança, deixa essa questão, e diz, se houver, é brincar com os colombófilos.
Não, nós já explicamos que não queremos dar sinais contraditórios das nossas decisões. Poderá haver pequenos ajustamentos, mas nunca a esse nível de que é referido aí pelo nosso colega colombófilo. Disse não, claro que não. Eu só queria aqui também falar de outra coisa, que é as pessoas ganharem dinheiro nos derbys. Eu não tenho mal, não vejo que isso... Também esquecem-se os que perdem. Quer dizer, eu não vejo mal nenhum que as pessoas ganhem dinheiro. As pessoas, é saudável e é bom que toda a gente ganhe dinheiro. E se as pessoas correm o risco e se investem para fazer um derby, se ganham dinheiro, é ótimo. Mal é quando perdem, porque a colombofilia não pode perder dinheiro. Portanto, eu acho bem que quem corre riscos, e muitas vezes nós temos de ter cuidado de não ser invejosos, pá. Quem corre riscos, quem ganha e faz investimentos e depois tem o retorno desses investimentos, é saudável e é bom que assim seja. Eu volto a repetir, porque também há derbys que perdem dinheiro, não há só os que ganham. E também nessa altura ninguém na Federação não vai lá colocar qualquer dinheiro para compensar os prejuízos. Portanto, eu quero dizer que é o seguinte, os derbys são uma coisa muito diferente da estrutura que nós temos, que é a estrutura do desporto através das coletividades. São negócios que as pessoas têm direito a tê-los e têm direito a pagar para a estrutura como pagam. Neste momento, como eu disse há bocado, 60 cêntimos. Se houver derbys, teriam 5 mil pombos, pagam 3 mil euros para a estrutura. Mas é preciso que a estrutura também, e nós estamos a acabar, estamos apenas à espera de uma resposta da Direção-Geral da Veterinária, porque a Direção-Geral da Veterinária já fiscalizou um conjunto destes derbys, falta ainda um ou dois, ou três, salvo era três, e também a Direção-Geral do Veterinário impôs um conjunto de condições a esses derbys que terão que ser respeitados. E, portanto, nós estamos a acabar o regulamento de derbys, naturalmente que as pessoas tenham cumprido. E também têm que ter um conjunto de condições também que gravosas e que têm que respeitar, e que nós vamos obrigar a respeitar.
Outra mensagem, e tendo em conta também um assunto que já foi aqui dissecado, sem dúvida, que foi a questão dos Valências, foi Francisco Rodrigues, Chico Francisco Rodrigues, a deixar aqui uma mensagem, de certa forma também, e uns já estão a tomar banho, enquanto outros vêm pelo Alentejo fora assar. Por isso não ser real, nós já desistimos do fundo, acabou enquanto houver nacionais, e é mais a pensar fazer o mesmo. Não sei se querem dizer algum comentário relativamente a esta questão, que já foi dissecada aqui ao longo do programa.
Primeiro, lamentar, mas foi uma decisão tomada, com certeza, de uma forma consciente, de deixar de praticar o fundo. Há muitos combófitos neste país que já não o praticavam, é mais um que tomou essa decisão, que cabe-nos a nós respeitar e portanto, não vemos nenhum. Mas eu quero aqui lembrar que este ano houve provas que se perderam muito mais pombos para o Sul do que nos Valências. Ou seja, a Valência não foi a prova, aconteceu com os colombófilos do Algarve, mais provas,
não
mais
é pombos
para
o senhor.
Ou de portanto, quero chamar a atenção que nós gostávamos que todos participassem, mas que o participar ou não tem a ver com a vontade de cada um. Agora, para nós é importante, e para a estrutura colombófila portuguesa é importante haver, digamos, os Valências, isso é, e penso que é reconhecido por todos. Compreendemos as dificuldades dos combófilos que voam mais quilómetros, já há bocado falámos nisso. Compreendemos os pombos que têm que passar o Alentejo com temperaturas 34, 35 graus para chegarem ao Algarve com quase com 800 km de prova. Também compreendemos que é mais difícil, mas como eu disse há pouco, é algo que estamos a fazer todos por algo mais importante, que é a divulgação da nossa modalidade e o crescer da nossa modalidade.